A partir de agora nós vamos conversar com Núbio Oliveira e Alessandro Souza, seu treinador, ou um dos treinadores, falando aí sobre... Nós vamos falar sobre resultado, não tem como não falar sobre São Silvestre, não tem como falar sobre o Troféu Brasil, enfim, muitos feitos aí também ao longo do ano de 2025, mas é claro, já pensando aí também em 2026. E aí eu vou aproveitar para perguntar, Domingo, não tem como a gente não começar falando sobre a São Silvestre. Terminou agora o ano passado, a gente já fala o ano passado, né? 2025, dezembro, dia 31, e você repetiu a mesma colocação de 2024. Mas o tempo abaixo do que você já havia feito em 2024. Então eu queria começar falando com você sobre esse terceiro lugar, a reprise do terceiro lugar e esse tempo abaixo que você conseguiu nessa São Silvestre, terminado tão recentemente. Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde a todos, muito obrigada pelo espaço, né, de sempre, muito bom a gente poder competir e sempre estar compartilhando com todos os campos formosenses mais uma conquista. Quero mandar aqui um beijo especial para minha mãe Sandra, para o meu pai Zelito, que uma hora dessa já está quase indo trabalhar, né, pós-almoço. Mandar um abraço aí para o pessoal do Mestre Gil, lá na 11, né, o bar do Mestre Gil e Jeane. Para o pessoal de Pauzinhos, que sempre me acompanha e torce muito. Quero mandar um abraço para o pessoal de Curral da Ponta, em especial o Mercadinho São Pedro, Marizene e Adriano. E para todos de Rego e todos que estão nos acompanhando, né? Agradecer demais a Deus pela oportunidade de estar fazendo o que eu mais gosto, que é correr. E agradecer todos os campos formosenses pela torcida na São Silvestre e ao longo do ano também, né? Muito feliz em poder repetir o mesmo feito que eu fiz em 2024. Foi um feito histórico e eu sou muito grata a Deus por toda a evolução que eu venho tendo durante todos esses anos. Essa conquista é nossa, não é só minha, né? Tem muitas pessoas por trás disso. Agradecer aqui já de primeira mão a Excelência Contabilidade, meu amigo Fernando, né? A Farmácia Flor da Pele, o Antônio Nazário, Zilas Imobiliária, o meu médico Renato Jaime, a New Lab. Dizer que essa conquista é nossa, agradecer demais a todos que me acompanham. E foi mais uma vitória, né? Tá no pódio da São Silvestre, não é fácil. E é o sonho de todo brasileiro poder chegar no pódio da São Silvestre. Meu objetivo de vida é se tornar campeã dessa prova. E eu vou trabalhar para isso acontecer. Desde quando eu entrei na São Silvestre, meu primeiro ano foi em 2022, eu já tinha esse sonho, né? Já entrei com esse objetivo. E de lá para cá, Deus vem falando para mim e o trabalho vem sendo feito. Para que a gente um dia possa se tornar campeã dessa prova. E quem sabe não vai ser em 2026. Tem um longo ano aí pela frente e a gente vai trabalhar para isso, né?
Ô Núbia, eu falava agora há pouco aqui que hoje em toda roda de conversa sobre atletismo, seu nome está em evidência. Você sabe disso. Isso não... A gente conversa com o Ferreirinha e Ferreirinha diz, Macário, não tem como fugir disso aí. O Alessandro também daqui a pouquinho vai participar do bate-papo conosco e também comunga desse mesmo pensamento aí. A gente sabe disso, que qualquer lugar hoje as pessoas pensam assim. Teve uma conversa sobre atletismo, é Núbia de Oliveira. Como é para você lidar com isso? Como é que tem sido para você lidar com isso, tendo seu nome em evidência? E você mantém sempre os seus pés no chão. Isso é seu? É a questão dos treinos do dia a dia? É a orientação do mestre, do professor? É a orientação dos pais? Como é que é isso para você?
Então, a gente tem que sempre se manter ali na tranquilidade. Agora, na São Silvestre mesmo, eu cheguei como uma das favoritas mesmo, né, para vencer a prova, para estar ali no pódio, defendendo o Brasil. Então, eu acho que já é uma coisa mesmo de mim, mas eu tenho a orientação do professor Ferreirinha, tenho a orientação do meu esposo, que sempre estão ali comigo, me aconselhando, sempre colocando coisas boas para mim. Não tá levando para o lado da pressão, né, porque é a mídia, é as pessoas que ficam muito em cima em questão a resultado, mas eu sou bem tranquila a isso, acho que também já é muito de mim, e a gente vai só lapidando ao decorrer do tempo. Manter a tranquilidade, manter os pés no chão, porque a gente sabe, né, que a gente trabalha e a gente sempre busca o melhor, mas a vida de atleta é assim, às vezes vai sair da forma que a gente quer e às vezes também não sai, né, então a gente tem que sair, independente de se a gente conseguir aquele resultado ou não, a gente tem que sair com a mesma cabeça, que é querer voltar para casa e voltar a trabalhar. Saí da São Silvestre com um resultado muito bom, positivo. Meu objetivo é voltar na São Silvestre novamente e ter um resultado ainda melhor. Eu saí no ano 2025, eu participei de muitas provas, tive resultados positivos. Acho que o menos positivo foi o Mundial, mas foi uma grande conquista de estar no Mundial, né? Mas eu saí de lá da mesma forma, ainda mais motivada para buscar os meus objetivos.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Núbia Oliveira. Daqui a pouco a gente vai conversar também com o Alessandro Souza, que é o seu treinador. Eu vou trazer agora Marconi Nunes aqui para a nossa conversa também. Marconi.
Núbia, boa tarde, parabéns pela conquista. E durante comentários que ouvimos durante a transmissão e pós-transmissão, que você não perdeu o primeiro e nem o segundo lugar, mas conquistou o terceiro. Que exemplo fica de resiliência para as próximas competições?
Então, eu acho que era isso mesmo que Deus... Eu acho, não, eu tenho muita certeza que era isso que Deus estava preparando para mim, porque eu trabalho sempre para o primeiro lugar, eu vou buscar o primeiro lugar, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E tem um tempo determinado para todas elas. E o terceiro lugar na São Silvestre representa muita superação e muita dedicação de muitos anos, né? São praticamente 8 anos no esporte, no atletismo. E basicamente, ano passado, 2025, a gente se preparou 2 meses para essa prova. A gente se dedicou muito, a gente teve uma temporada lá na Colômbia, passamos 1 mês fora de casa. Depois já voltamos também, ficamos praticamente 1 mês na Serra dos Morgados. Então, esse resultado representa muito e... É a dedicação, é a superação de muitos anos. E a gente vai continuar trabalhando para a gente buscar sempre mais, que a gente trabalha para isso, né? Atleta sempre quer mais, né?
Nos fale sobre esse reconhecimento local. Local a nível de região. Recentemente, você recebeu o título de cidadã jaguariense e foi homenageada na sua chegada lá em Jaguarari, pós o resultado do terceiro lugar. Em Campo Formoso, um título que foi feito mais em forma de homenageá-la com a medalha 28 de julho, a maior honraria do município de Campo Formoso, de autoria do vereador Dr. João Pedro. Quem recebeu foi o Fernando Paixão, que veio representar, que foi representá-la na Câmara de Campo Formoso. Esse reconhecimento local, de qual forma te fortalece para te dar mais ânimo, mais força aqui na nossa região? Jaguarari, Campo Formoso. Que você também não esquece quando está durante as entrevistas, né, depois que virou global também, é uma referência.
Então, eu fico muito feliz em ter esse reconhecimento, né, das pessoas da minha cidade, Campo Formoso e Jaguarari, que eu represento com muito orgulho, pode ter certeza. São duas cidades que Deus me presenteou. Minha cidade natal é Campo Formoso, mas, como diz, eu acho que meu umbigo também foi enterrado em Jaguarari, porque as pessoas lá em Jaguarari me recebem, me acolhem muito bem. Não tem um dia que eu não passe em Jaguarari que as pessoas não venham me cumprimentar. Isso é motivador e gratificante demais. Isso me motiva muito a querer em busca mais ainda dos meus objetivos, né? Aqui em Campo Formoso eu recebi a homenagem, eu fiquei muito feliz. E agradeço o vereador Dr. João Pedro e todos os envolvidos, né, pelo projeto e pela homenagem. Meu amigo Fernando que foi receber. E agradeço imensamente. E... esse reconhecimento, né, é uma forma também da gente estar mostrando para os jovens, para as crianças, que também eles podem chegar muito longe, né?
Olha, nós estamos conversando aqui com Núbia Oliveira e eu quero aproveitar para dizer que chegou aqui o Fernando Paixão. Eu convidei para que ele estivesse aqui, eu chamei e disse: Fernando, a Núbia já chegou, o Alessandro já chegou aqui também. Ele disse: olha, eu estou aqui no escritório, mas daqui a pouco eu vou ver se dou uma passada aí. A gente convidou e ele está aqui também, para ele chorar ao vivo aqui, né, Núbia? Porque ele chorando lá no escritório não dá para ninguém ver, né? Mas aqui ao vivo é bom que...
Macarina, vem que hoje vai gerar o almoço, viu?
Então está aqui o Fernando, é uma pessoa muito, assim, íntima da Núbia, do Alessandro, do Ferreirinha. É um amigo, na verdade, né? E eu convidei para que ele estivesse aqui acompanhando essa entrevista da Núbia. A gente agradece, viu, Fernando, pela sua presença aqui também. Alessandro, aí eu vou aproveitar para te perguntar, Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Núbia. Você e o Ferreirinha, vocês são os treinadores da Núbia. E a gente conversava e vocês diziam que ela está de férias, mas a partir de segunda-feira já volta todo o calendário, já volta toda uma programação com vista às próximas competições. É a partir de segunda mesmo? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela receber a gente aqui mais uma vez. Gostaria de mandar um grande abraço aí para todos os campo-formosenses que estão nos ouvindo, em especial minha galera lá de Pauzinhos, minha família. E então, segunda-feira, volta o foco, né? Volta o foco, porque a gente tem um ano muito cheio. Assim como a gente teve um ano de 25 muito bom, a gente espera que 26 seja melhor. Porque a gente sempre tem metas mesmo grandes, porque a gente sabe do que ela é capaz. Então, segunda-feira a gente volta ao foco, já volta lá para Serra do Morgado, que é onde a gente se prepara, que é o nosso lugarzinho lá onde a gente chama, né, a Terra dos Campeões. E a gente já começa aí com foco, que no dia 20, 24, é isso, né, amor? Ela vai para a Grécia, onde vai disputar o Campeonato Mundial Militar de Cross Country.
Então, a partir de segunda-feira, já começa a preparação para esse Campeonato Mundial de Cross Country na Grécia. Então, já é o foco total nessa competição.
Sim, sim. O primeiro foco do ano é o Campeonato Mundial agora, mas decorrer do ano a gente tem um calendário bem cheio. Então, agora é a primeira em março, agora...
Em fevereiro.
Em março ela já tem um Campeonato Sul-Americano, né, de corrida de rua, que vai ser no Chile, onde ela vai disputar a prova da meia-maratona. E a gente tem grandes objetivos de ela se tornar bicampeã, né? Que ela foi campeã agora em 2025, então, uhum, a gente está indo lá em busca do bicampeonato.
E para quem não sabe, o Alessandro fala que ela vai representando o Exército Brasileiro, porque a Núbia é segundo sargento, é isso, Núbia?
Terceiro sargento.
É terceiro sargento do Exército Brasileiro, né? Então a gente tem que aqui estar batendo continência, porque tem isso também, né? E eu vou aproveitar para te perguntar um pouquinho sobre isso, de representar a nação. Porque você representa o Exército, é terceiro sargento, então representa a nação brasileira também, não é uma competição como essa, né?
É muita responsabilidade, né? Representar a nossa nação e o Exército Brasileiro. E é uma honra enorme, né? Poder carregar comigo as cores verde-oliva, né? Eu, uhum, sou muito grata a Deus por isso, porque é um suporte também muito grande que o Exército Brasileiro nos proporciona para poder dar continuidade dos nossos sonhos, né?
Sim.
E agora eu vou estar competindo, minha primeira competição representando o Exército totalmente, fora do país. Isso é muito gratificante e a gente vai lá para buscar sempre o melhor, né?
Essa prova é o quê? 10 mil, 15 mil?
São 8 quilômetros, é cross country, né? É uma prova que não vai ser fácil, né? Uhum. Tem muitos militares muito fortes, africanos também, mas a gente sempre é ousado, a gente sempre coloca as metas lá em cima, os objetivos lá em cima e a gente vai buscar, né?
Uhum. Marconi.
A referência de Serra dos Morgados, porque toda vez que a gente vê a Núbia na ladeira da Brigadeiro, lembra da Serra dos Morgados, e a gente ficava imaginando, se tivesse um pouquinho mais de distância, a Núbia iria chegar em segundo, porque ela ficou bem próximo já na reta final. A questão da estratégia vai ser contínua, vai ser sequenciada nessa mesma pegada?
Sim, Serra dos Morgados é um lugar mágico. Sempre que a gente vai para lá, a gente tem um foco diferente, né? E a preparação é diferente. Então, Serra do Morgado hoje é um lugar que muitos atletas querem vir treinar aí, por conta do resultado de Núbia, com certeza. Outros atletas também que vêm sempre de Petrolina treinar lá. E Núbia, ela treina na Serra, então ela fica bem preparada para essa questão de subida. E a Brigadeira, ela é um ponto muito forte da gente. Todos os anos que a Núbia sempre chegou na Brigadeira ali, ela conseguiu sempre ganhar colocações, né? E esse ano não foi diferente. A gente tem uma estratégia dela tentar seguir as africanas no início da prova, né? Mas é muito difícil porque começa com muita descida e as africanas ela desce muito forte mesmo. E acelera muito. Então, a gente já sabia disso, então a gente se preparou para isso. Mas quando chegou na Brigadeiro, a Núbia tava mais ou menos... A Brigadeiro, para quem não sabe, são 2 quilômetros de subida. 2 quilômetros só de subida. E a Núbia, quando chegou no início dela, tava...
E é fichinha pra Serra dos Morgados, né?
Ah, é. Ali até tem uma ladeirinha diferente.
A Serra dos Morgados eu só vou pra tomar café quando eu vou trabalhar lá no Festival do Café. Porque é terrível a subida ali da Serra dos Morgados, Macari.
Tem os carros centros que são máquina, imagina a gente, né? Mas então, voltando, a Núbia, quando chegou no início da Brigadeiro, ela tava 400 metros da... da segunda colocada, né? E até o final ali da chegada, que é a Avenida Paulista lá, a Núbia conseguiu diminuir para 50 metros, né? Então, se tivesse mais um pouquinho ali, questão de mais uns 100 metrozinho, com certeza a Núbia poderia chegar, né? Porque ela, quem conhece ela e assiste as provas dela, vê que o final dela é alucinante, que ela tem uma finalização que o Brasil inteiro já conhece e sempre espera, né?
Sim,
fica na torcida ali. Mas a gente conseguiu evoluir, né? Essa que foi segunda, ano passado foi a segunda novamente, em 2024. E ela tinha botado ali, acho que uns 300 metros na Núbia de diferença. E esse ano a Núbia já diminuiu para 50, né? Então mostra que a gente tá no caminho certo. E isso, tá no caminho certo. E é questão de tempo. Eu acho que é questão de tempo ela vencer a São Silvestre.
Agora, Núbia, o Alessandro falava, você também. A primeira prova na Grécia, aí pro calendário. Né? Conversando ontem, o Ferreirinha disse, nós vamos diminuir algumas coisas aí. Competições, prova de rua, por exemplo. Quer dizer, porque você tá montando estratégias. Tá sendo mais estrategista ainda do que o que já é, né? Porque assim, o atleta tem aquela questão de desgaste e recuperação, então não dá para competir em todas as provas, né? Você vai estar montando, com seus treinadores, né? O Alessandro e o Ferreirinha vai estar montando um calendário aí, talvez diferente para esse ano de 2026, né?
O calendário já está montado já, né? E já saiu um monte de provas que ano passado a gente já competiu bem menos, e esse ano a gente vai competir ainda menos também. E tipo assim, pra gente evoluir, a gente vai ter que tirar essas provas, porque a questão de viagens é muito desgastante, né? O que desgasta mais é a viagem. E a gente perde treino também com questão de viagem, então a gente vai dar prioridade a algumas provas mais importantes para poder a gente evoluir. A gente tem muita vontade de competir fora, né? Que é ir para a Europa para competir junto com os europeus, com os africanos também. Porque a gente acredita muito que quando a gente tiver essa temporada na Europa, a gente vai conseguir evoluir ainda mais, porque a gente vai estar ali competindo ainda mais em alto nível, né? Ano 2025 eu consegui competir muito com as africanas, e isso também foi um ponto muito positivo para me chegar na São Silvestre. Quanto mais você compete com os atletas, os adversários assim de alto nível, a gente vai conseguindo evoluir, né?
Experiência internacional você tem, né? Colômbia, Japão, Alemanha, Canadá, tem a sua primeira prova internacional, inclusive foi o Canadá,
isso,
né?
Isso. Só que tipo assim, a gente quer ir para passar temporadas competindo bastante lá na Europa, prova de 10, de meia maratona, e poder quebrar os recordes também, que duram muitos anos, né?
A América do Sul, o continente lá na Ásia com o Japão, Europa, já Alemanha, América do Norte no Canadá, quer dizer, então, experiência já tem uma bagagem bacana, né? E a tendência é melhorar isso aí. Ô, Alessandro, e como é que vocês montam aí essas estratégias? Porque, por exemplo, uma coisa é o clima, ou a aclimatação aí, no caso, o clima do Serra dos Morgados. E aí, a Núbia vai, por exemplo, o Canadá, que foi a primeira prova dela, um frio. Eu não sei se na época estava, mas de qualquer jeito lá é frio. Não tem pra onde correr, é frio. Como é que é feito esse trabalho, inclusive de aclimatação, de antes, de toda essa estratégia que vocês montam aí?
Então, Macara, a Núbia é tão diferente que ela já, quando ela foi no Canadá, ela competiu abaixo de zero, se não me engano. Muito frio. Na Alemanha também estava abaixo de zero. E ela também competiu no Cuiabá, que lá é muito quente, né? Sim. Então a gente vem já de uma região muito quente também. Então quando ela chega nessa região, ela se adapta melhor. Mas quando chega no frio também, ela consegue isso. Então a gente, Serra do Morgado, ela, apesar, como ela é um pouco alta, então ela tem um clima mais frio, né? Tem um clima mais frio. Então a gente faz essas adaptações lá na Serra do Morgado mesmo.
Isso no dia a dia já?
Isso, dia a dia, para chegar nas melhores condições, né? Nas provas.
Ô Núbia, as pessoas não sabem, eu vou usar essa expressão, se eu estiver errado, me corrija, mas é o sacrifício que um atleta de alto rendimento faz, tem que abrir mão de muita coisa, para você, ou é atleta ou não é atleta, né? E principalmente atleta de alto rendimento, né? Como é que é lidar com isso aí? A cobrança do Alessandro, que além de esposo, é treinador. O Ferreirinha, que além de sogro, é treinador. Mas os caras que conhecem, que estudam. Você é formado em educação física também, né? Isso também te ajuda a entender essa coisa aí do nutricionista, do treinador, do fisioterapeuta, que exige e que diz, olha, tem que ser, precisa ser, e tem que ter coisas que você precisa regrar aqui. Como é que é isso para você?
Então, muitas pessoas, né, acham que é fácil, né? A gente tá lá no pódio, muitas pessoas acham que é fácil. No ano passado eu fui campeã praticamente de todas as provas no Brasil. E muitas pessoas só veem a vitória, né? Mas por trás, os bastidores, não é nada fácil, né? A gente acorda cedo, a gente se dedica, a gente deixa de comer uma coisa que a gente não gosta para poder, porque tá focado naquela prova, né? Na São Silvestre mesmo, eu vou dar o exemplo do Natal. Natal é uma mesa cheia, né? De muitas coisas gostosas. E eu sempre tive que ficar ali com o básico, porque eu tinha um objetivo na São Silvestre, né? Então, eu acho que, tipo assim, a gente tem que pagar o preço, né? A gente tem que pagar o preço das coisas para poder chegar no objetivo que a gente quer. Mas não é nada fácil. Você treina todos os dias, de manhã e de tarde, às vezes quando é três períodos, de manhã, meio-dia e de tarde. Você acorda cedo, você não come o que você tem vontade, né? Você tem que deixar de comer aquilo que você tem vontade, um doce, alguma coisa assim do tipo. Você, às vezes, fica longe da sua família porque você viaja muito. Isso é muito difícil para mim também. Mas a gente, quando tem um objetivo, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para poder buscar o seu objetivo,
às,
né?
Vezes tem que abrir mão até do feijão de Dona Sandra e seu Zelito, que prepara aquele feijão tão gostoso, né? Tem que abrir mão uma vez ou outra, né?
Com certeza. Às vezes mãe faz um mocotó que é gostoso, né? Tem que deixar. É difícil, né? Mas são escolhas. E tipo assim, eu escolhi isso para minha vida. E eu amo demais o esporte, eu amo tudo que eu faço. Então você tem que ter aquela disciplina de acordar cedo, do que você vai se alimentar para você chegar preparado. Na Serra dos Morgados, a gente tem a nossa casa lá. A gente não tem internet. Imagina hoje, né? Porque a tecnologia, as redes sociais, a gente gosta muito de estar ali no celular. Mas é uma coisa também minha que eu gosto muito de deixar um pouco de lado em períodos que a gente está focado, em período de competição. O Alessandro, o professor, sempre está ali no meu pé, sempre me cobrando também, me lembrando, né? Mas é uma coisa que também já é muito minha e quando eu coloco alguma coisa na cabeça assim é muito difícil de tirar. E eu me dedico muito. Eu sou uma pessoa muito dedicada naquilo que eu faço, viu?
Núbia e Alessandro. Primeira Núbia aí em relação à questão do ser exemplo. Você é um atleta de destaque, hoje a gente já falou isso aqui, você sabe disso, em todo o Brasil. Mas especialmente para aqueles alunos, os meninos e as meninas que estão lá na Serra dos Morgados no dia a dia, na IAF, a Escolinha de Atletismo Flamengo, olhando para o seu exemplo e mirando, olha, eu quero chegar ali onde a Núbia chegou, eu quero chegar mais longe do que a Núbia está. Como é que é isso para você? E você, Alessandro, que também é treinador no dia a dia, está lá, e essa meninada que está lá no seu pé, olha, eu quero treinar igual a Núbia, eu quero fazer igual a Núbia. Como é que é isso para vocês, Núbia e Alessandro?
Então, eu fico muito feliz de poder ser exemplo, né? De mostrar para as crianças que elas podem chegar ainda mais longe do que o que eu tô chegando, né? Tenho duas irmãs que estão no começo, tá caminhando aí.
Quantos
no
anos
esporte.
Elas?
Tem 15 e a outra tem 12. E eu sempre tento mostrar para elas que elas são capazes de chegar, né? Só precisa querer e se dedicar naquilo que elas vão fazer. A mesma coisa para os meninos da escolinha. Tem uma turma boa que tá lá na Serra dos Morgados e a gente sempre mostra para eles, né? Porque eles podem chegar. Agora o diferencial é se eles realmente vão querer, pagar o preço, né? Mas eles podem chegar. Mas eu fico muito feliz e eles me usam como inspiração, né? De poder viajar, trazer resultados para nossa região. E eu fico muito feliz em poder, de alguma forma, contribuir com isso, né?
Alessandro.
Pois é, como você falou, o exemplo aí da raça, né? E a Núbia como uma inspiração para todos nós, de lá da escolinha, para a criançada principalmente, lá a gente tem umas criancinhas, né? E aí eu tomo de conta, o Núbia também é um dos monitores lá, a gente toma de conta das crianças, e aí quando a Núbia viaja assim, aí ele fica, passa o avião, hein? Ali é a Núbia, ali é a Núbia. Um dia vai ser eu junto com ela lá. E aí, recentemente, quando a Núbia esteve lá no Japão, aí eles ficavam perguntando, a Núbia não vai vir não, é? Rapaz, será que um dia eu chegar, quando a Núbia chegou? Eu falei, vai chegar sim, com certeza. Então, isso, a gente tá plantando a semente no coração deles, né? A gente tá plantando e muitos podem ser que não seja atleta, mas tem um exemplo como eu hoje sou formado, eles também podem se formar, ser um professor, um médico, o que eles quiserem, né? Então, a gente faz um trabalho nisso. O nosso principal objetivo não é nem se tornar atleta lá, né? Na verdade, é tornar bons cidadãos, pessoas do bem. E eu acho que a gente está conseguindo isso. E a Núbia, como um exemplo lá, facilita demais.
Ô Núbia, a gente falava agora há pouco aqui sobre Além de claro, de todo o trabalho que você faz nas pistas, e também quando tem a corrida de rua, nas corridas de rua, tem também todo um trabalho de bastidores. Na semana passada você estava participando de uma palestra. Essa palestra foi sobre o quê? Foi onde? E tem uma premiação também que você está concorrendo, né? Em termos do atleta dentro do país, né? Como é que é isso aí? Falar um pouquinho pra gente sobre a palestra ou as palestras, se você agora tem muitos convites, o Ferreirinha dizia que tem muitos. Aí tem que, não é toda hora que pode estar presente, mas você esteve semana passada em São Paulo, né?
Foi, eu tava de férias, né? Foi no último dia 10 e foi uma palestra bem legal, contando um pouco sobre a minha trajetória, sobre o resultado da São Silvestre também. E lá tinha bastante pessoas, foi no SESC em São Paulo, tinha bastante pessoas que inclusive participaram da São Silvestre, interagiram bastante. E é muito bom, né, a gente estar presente nesses eventos, as pessoas conhecem mais a história e também inspira muitas pessoas, né? Poderia ter algumas pessoas que não me conheciam ali no meio, mas inspira pessoas até a praticar atividade. E o esporte é isso, o esporte as pessoas arrastam muito, né? Uma leva a outra, né? E lá é uma estrutura muito legal, onde eu acho que eram os associados que estavam lá, aí eles estão promovendo alguma coisa em relação à saúde e lançaram um desafio para as pessoas. E aí eles convidaram eu, né, como atleta, e a Verônica Hipólito, que é uma para-atleta também. E a gente bateu um papo lá e foi bem legal.
E a premiação?
E vai surgir muitos convites, né? Às vezes a pessoa que vai ter que abrir mão, porque a gente tem a questão do nosso calendário. E a premiação que vai ser dia 22 agora, de janeiro. Eu tô concorrendo a atleta melhor do ano. Tô concorrendo com duas outras atletas. E a gente vai lá em São Paulo e que seja feita a vontade de Deus, né? Porque a gente teve um ano muito bom e a gente tem que acreditar que tudo é possível. Vamos, coração bem esperançoso. E o pessoal, depois eu vou estar disponibilizando o link, que quem quiser estar acompanhando também. E Deus abençoe que saiu o meu nome, né?
E a questão que eu falava antes de ir pro bloco, você é madrinha da EAF hoje, né? O Ferreirinha até chamava a atenção, a gente conversando ontem, o Ferreirinha dizia, Núbia hoje é madrinha da Escola de Atletismo do Flamengo.
Sim, eu sou madrinha, o professor me presenteou, né, com esse projeto levando o meu nome e eu fico muito feliz e honrada. É uma grande honra e uma responsabilidade também, né? Mas é isso, a gente sempre mostrar para as crianças que elas podem chegar onde elas quiserem. Da mesma forma do lugar que eu saí, pequenininho ali, elas podem sair também. E esse projeto é muito importante, né? Tirar as crianças da rua, porque hoje tudo está de muito fácil acesso, né? E o esporte é transformador, o esporte salva vidas. E eu tenho certeza que dali vai sair muitas pessoas boas, mesmo que não seja um grande atleta, mas vai sair muitas pessoas boas. As crianças ficam muito animadas. Eles vão hoje, vão amanhã, porque o treino deles é em forma de brincadeira, né? E eu acho que é isso que faz muita diferença também para que eles voltem no amanhã, no depois, e queira também um dia seguir uma carreira, né?
Marconi.
Núbia, na Olimpíada Intercolegial, você esteve participando e...
Parece que foi ontem, né?
Parece que foi ontem. Os jornais davam ênfase da sua carreira, o início até chegar ao pódio da São Silvestre. Aí eu pergunto, que exemplo fica para esses estudantes que começaram com a Návila lá de Araras, a hegemonia, depois chegou você e você esteve o ano passado aqui em Campo Formoso, esses jogos que servem de incentivo para os estudantes chegarem onde você chegou e que pode chegar muito mais à frente.
É muito importante, porque foi daqui que eu saí, né, dos jogos escolares e eu levo isso comigo, né. Não só foi eu, teve outros atletas, inclusive o Azevedo, conhecido por todo mundo, saiu daqui também dos jogos escolares. E a importância desses jogos na nossa vida, na minha vida, na vida do Azevedo e de muitos outros que saíram, não continuaram, mas conheceram o esporte através dos jogos escolares. Eu não sabia o que era atletismo, o que era corrida, e foi a partir dos jogos escolares que eu conheci. E nem imaginava que isso poderia transformar minha vida como transformou, né? Os jogos escolares. E é muito interessante porque, tipo assim, os jogos escolares poderiam ser ainda maior. Precisamente não poderia só ficar aqui em Campo Formoso, ele poderia crescer mais, né? Ser uma seletiva para outros campeonatos, baiano, o professor já deu muito essa ideia, né? Para os jogos escolares. E tipo assim, às vezes muita gente fica pelo meio do caminho. Tem os jogos escolares, eu não sei se esse ano vai ser em setembro, mas vai ter os jogos escolares. Os alunos vão se dedicar para chegar aqui, mas vai ser só ali. Talvez nem vão continuar treinando para poder alcançar outras coisas, sabe? Tem um professor Ferreirinha, às vezes o professor sempre pega alguns alunos, mas tipo assim, a pessoa também tem que querer, né?
Eu lembro que a gente acompanhava, era a primeira atividade dos jogos escolares, e quando eu via o seu nome, quebrou a hegemonia de Araras. Era o Colégio Marechal Rondon de Curral da Ponta?
Foi isso mesmo, eu participei de 4 provas, foi a mini maratona, 1.500 metros, 100 metros e até o salto em distância, né? E eu ganhei essas 4 provas. Eu acho que antes de eu chegar era só Araras que levava, né? Que o professor Ferreirinha treinava. E eu cheguei e quebrei essa hegemonia aí também, né?
Você veio avisando, né? O Ferreirinha disse, opa, essa aqui eu vou trazer pra cá. E acabou indo, né?
Acabei indo e eu sou muito grata a isso, muito grata aos Jogos Escolares por ter aberto essa porta pra mim, porque se não fosse ele, eu não iria conhecer o esporte, o atletismo, né? E são essas ações que transformam, né, a vida das pessoas, transformam a minha vida, a das minhas irmãs que também estão seguindo a mesma trajetória que a minha, participa de jogos escolares. Para elas ainda é mais de fácil acesso do que antes, né? Quando eu iniciei. Mas é isso, é acreditar e confiar que a gente pode conquistar grandes coisas, né? E os Jogos Escolares é um evento que, sempre que eu estiver aqui em Campo Formoso, eu não abro mão de participar e sempre me emociono, né, de estar presente, porque foi aonde eu fui descoberta, né?
O Marconi trazendo essa coisa aí dos Jogos Escolares, e falava, né, da Navne, falava da Ticiane, que são irmãs do Alessandro, né, são suas cunhadas, né, Navne, a Ticiane, tem agora a menorzinha que o Ferreirinha fala, como é que é o nome? A
Desirê,
e tem suas irmãs, que são pessoas que estão ali próximas, estão no convívio, mas o Ferreirinha também chamava atenção para uma coisa, e você também já pontuou isso aqui, a pessoa tem que querer, porque se a pessoa não quiser, o Ferreirinha, a gente conversava e ele dizia, olha, eu tento, para alguns ali eu tento colocar ali, dizer, vá, faça, mas a Núbia é diferente, a pessoa tem que querer, esse querer, até que ponto, Núbia, é esse querer, esse abraçar a oportunidade realmente?
Campo Formoso tem muito celeiro de talento, né? Em toda a região, crianças muito talentosas, e como eu falei, às vezes se perde pelo meio caminho, porque às vezes não tem aquele incentivo, aquele suporte que você poderia ter. Eu não tive muito suporte quando eu comecei, mas eu quis, sabe? Eu acreditei que eu poderia chegar longe, eu tive a coragem de buscar. Porque, tipo assim, não é todo mundo que tem a coragem de sair daqui. Eu saí daqui de Campo Formoso para ir para Flamengo. Saía todos os finais de semana para ir treinar, eu ia sozinha. Eu tinha apenas 16 anos, eu era uma menina da roça, né? Nunca tinha saído, então isso daí vai muito da pessoa, vai da coragem da pessoa, da determinação também. E também eu já trago um ponto aqui muito importante, que é o Bolsa Atleta na cidade de Campo Formoso. Para as crianças, ter um suporte, para as que vão começar, porque eu tenho certeza que se tiver um Bolsa Atleta aqui na cidade, as crianças vão se interessar em participar, a conhecer mais. Eu não sei se aqui em Campo Formoso tem algum projeto em relação ao atletismo, né? Mas seria muito importante isso. E a questão, tipo assim, não é nem tanto por mim, né? É para as crianças que estão surgindo, para as minhas irmãs, para os novos que estão surgindo. Tem a Eduarda aqui, tem o irmão dela. E eu acho que as pessoas nem têm noção do quanto isso faz diferença na vida da pessoa. O incentivo que é na vida de um atleta ter aquela renda ali mensal para você poder comprar um tênis, você poder ter aquele dinheiro para você viajar, né?
Aproveitando que você falou nisso aí, porque assim, no início você precisava disso, mas como você disse, eu não tive. É importante hoje para esses que estão aí. Hoje, graças a Deus e graças aos seus resultados, né? Porque se os resultados não viessem, você não teria. Hoje você, por exemplo, é um atleta de uma marca famosa, né? Tem seus patrocinadores, aqueles mantenedores, mas que lhe dá o suporte, porque a vida do atleta e o atleta de alto rendimento não é só a pessoa dizer, é fácil, é comer qualquer coisa, é fazer... Não é bem assim, precisa de todo o suporte, inclusive o cuidado com a alimentação, e que não é barato. O equipamento que não é barato é roupa, é sapato de treino, é sapato de corrida, precisa de um suporte, não chega do resultado de qualquer jeito, né, Núbia?
Ah, o investimento é muito alto, né, e eu comecei aí com um tênisinho, né, um sapatênis, e hoje Deus me abençoou muito, muito mesmo, que tenho vários par de tênis para poder treinar e posso dar o suporte também para minhas irmãs, isso é fundamental. E isso tudo é devido a resultado, né? Devido a resultado, mas é fruto de muito esforço e dedicação. E porque eu não desisti lá atrás, né? Eu acreditei que eu poderia chegar nesse nível e eu cheguei. Mas não foi fácil. Não foi fácil, mas tiveram pessoas que acreditaram em mim. Meu apoiador tá aqui do meu lado, o Fernando, né? Que foi meu primeiro apoiador e eu sou muito grata a ele por tudo que ele fez, por ele ter abraçado essa causa, por ele ter chegado no momento que eu mais precisei, né? Eu vou falar mais, senão eu vou chorar, viu?
Tá certo. Olha, Núbia, agradecer aqui, olha, nós queremos agradecer a Núbia, agradecer ao Alessandro. A gente vai ter várias outras oportunidades para conversar. É claro que não vai ser sempre que a gente quiser, sempre que a gente precisar e quiser, não vai ser assim, porque ela tem uma agenda. E se ela não cumprir essa agenda, o Alessandro puxa a orelha, o Ferreirinha puxa a orelha. Então, assim, a gente sabe que é dentro de todo um projeto aí. Inclusive, a gente precisa ser grato, porque a primeira equipe, eu não estou falando lá no circuito, mas fora do circuito, a primeira equipe que a Núbia atendeu, no dia da prova, no dia 31, foi a equipe da Rádio 98 FM, ela fazendo o check-in lá para sair do hotel, checklist para sair do hotel, para ir para o aeroporto e atender a nossa equipe, né, Marconi? Então, aqui fica essa nossa gratidão, tá, Núbia? Muito obrigado a você, o Alessandro Ferreirinha, muito obrigado pelo carinho que você tem tido, aí vocês têm tido com a equipe da 98 FM, com a nossa equipe. Mais uma vez, nosso muito obrigado a vocês.
Obrigada, e eu quero agradecer demais pelo espaço novamente. Sempre que for possível, a gente vem aqui compartilhar com vocês as conquistas, resultados, tudo que foi passado no ano. E também eu quero mandar um abraço especial para o meu professor Vicente, lá em Baixio, né? Que ele também foi uma pessoa muito importante na minha vida. Foi ele que me apresentou os jogos escolares, né? Apresentou o esporte. Então eu sou muito grata a ele, a gente sempre conversa também. E eu não esqueço, né? Não esqueço de todas as pessoas que contribuíram para mim estar onde eu estou hoje. As pessoas às vezes podem até pensar, né? A Núbia chegou aonde ela está, esqueceu de tal pessoa, mas pode ter certeza que não. E eu agradeço de forma geral todas aquelas pessoas que compraram minha rifa lá em 2018, 2019. Todas fazem parte dessa conquista da São Silvestre. Todas fazem parte das minhas conquistas ao longo do ano. E todas foram fundamental. E todas sabem que todas as pessoas fazem parte da minha oração, porque todas foram muito fundamentais. E eu agradeço demais a todo o Campo Formosense. É um orgulho enorme poder representar todos vocês. E eu acredito muito que a gente vai conquistar ainda mais. Vamos continuar trabalhando, se dedicando e pedindo sempre saúde a Deus para treinar sem dor, sem lesão, para alcançar os nossos objetivos, né?